Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita de Estado à Índia a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Durante a viagem, entraram na pauta dos dois chefes de Estado a expansão do atual acordo de livre comércio que a Índia tem com o Mercosul e a adoção de um plano de ação para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países em áreas como ciência, tecnologia e inovação. Bolsonaro e Modi também se comprometeram a dobrar a atual corrente de comércio bilateral de Índia e Brasil para 15 bilhões de dólares até 2022. Para entender quais foram os resultados concretos da viagem de Bolsonaro à Índia e de que forma os empresários e a indústria brasileira se beneficiam com essa aproximação dos dois países, o FiespCast dessa semana conversa com o diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Tomás Anotto. Tomás, muito obrigada por aceitar nosso convite. Antes de entrar nas minúcias do que foi discutido na Índia, qual é o balanço que você faz dessa viagem do presidente Bolsonaro?
Eu acho que ela foi extremamente positivo, eu quero enfatizar extremamente, e era algo que já vinha se fazendo necessário há tempo. Quando você vê as características da Índia como país, em alguns aspectos é semelhante ao Brasil, só que os números dela são maiores. Ela tem uma população que está caminhando para ser a maior do mundo, é quase 1 bilhão e 400 milhões, portanto 7 vezes a população brasileira. É de longe a maior democracia do mundo, uma democracia sólida, resiliente, com todas as vantagens e às vezes as diferenças que a democracia traz. Ela é um país que, como o Brasil, busca uma certa independência, domínio da tecnologia em áreas sensíveis como medicamentos, como área militar e de defesa, que foi tratada nisso. É um país onde o comércio tem um enorme potencial de aumento de comércio entre Brasil e Índia. Esse foi um assunto que foi especificamente tratado aí. É um país que tem investimentos importantes no Brasil. A última vez que nós medimos aqui, há pelo menos 48 empresas multinacionais indianas com presença forte no Brasil. E há multinacionais brasileiras com presença forte também na Índia, bem-sucedida. E os assuntos que foram tratados na viagem foram assuntos pontuais, mas de muita relevância.
Em quais áreas atuam essas empresas indianas que estão estabelecidas no Brasil, Tomás?
A Índia é um dos maiores produtores dos sais, dos componentes básicos dos remédios, uma coisa que o Brasil não tem. Então, os produtos indianos químicos, os produtos de farmacêuticos, servem muitas vezes como base para os nossos remédios genéricos, tá certo? A Índia também é um grande consumidor de açúcar brasileiro. Nós estamos tendo algumas questões que estão sendo resolvidas na OMC, mas é um consumidor. Nós temos trocas fortes com eles de minerais e de pedras preciosas, e de óleo, combustíveis, enfim. Mas eu acho que o comércio do Brasil com a Índia, dado o PIB dos países, o comércio exterior dos países, ainda está muito aquém do potencial dele. Nesse sentido, as tratativas para ampliar o acordo preferencial de comércio que a gente tem com a Índia, que hoje só cobre 450 linhas tarifárias, para perto de 2 mil linhas tarifárias, e aumentar o comércio, dobrar o comércio dos atuais 7 bilhões e meio de dólares por ano, comércio bilateral, para 15 bilhões, é algo factível. Eu estava comentando aqui no departamento que esse é o comércio que o Brasil tem com a Flórida, só com a Flórida, então é bem possível que isso ocorra. E houve também um avanço na área de defesa, de indústria de defesa, muito alvissareiro, que ele trata talvez de uma expansão considerável desse projeto binacional importantíssimo, que é o projeto do caça Gripen. O Brasil, nesse projeto, ele pretende construir aviões que possam também ser vendidos para terceiros países. Então, o número desses aviões que estão envolvidos no programa brasileiro especificamente, que a Força Aérea Brasileira já tem interesse ou já está compromissada a adquirir, são 36. Nos indianos está se falando mais de uma centena. Então, dá a ideia da importância do que foi tratado lá.
Além dessas agendas que você mencionou, autoridades brasileiras e indianas também trataram de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. O que prevê esse acordo e como ele vai funcionar?
A Índia, assim como o Brasil, por ser um país continente muito com características próprias, ele tem um potencial enorme para investidores brasileiros, mas não é fácil você, vamos dizer, se adaptar e entrar no país. Então, esse acordo tendo sido assinado, a existência da possibilidade de haver um ombudsman, uma espécie de portal único onde você se... O investidor brasileiro pode acessar e com isso, esse ombudsman ajuda ele a navegar a burocracia indiana. Eu acho que isso é algo que tem um enorme potencial, porque eu tenho certeza que há indústrias brasileiras de diversas áreas que teriam interesse em investir na Índia e também indústrias indianas, como a gente já viu, aumentar muito a presença aqui no Brasil.
Tomás, além desse portal que funciona como um facilitador de comércio para o investidor brasileiro, o programa prevê outros tipos de incentivo ou benefício?
Praticamente cobre toda a área de coberta por outros acordos existentes no mundo, exceto a questão da proteção recíproca de investimentos. Quer dizer, porque eu acho que a Índia é um país que, assim como o Brasil, eles têm grande tradição de empresas multinacionais trabalhando lá. Então não há casos de expropriação. A Índia também tem um sistema legal sólido, e assim como o Brasil, que pode defender os interesses das empresas que estão trabalhando lá. No mais, o acordo cobre todos os outros itens no tipo de facilitação e compromisso do Estado indiano em não dificultar a vida do investidor brasileiro, assim como tem o vice-versa.
Em quais frentes o Brasil pode contribuir para a expansão do comércio indiano?
Um país que cresce como a Índia, em população e em PIB per capita, é um país cliente potencial do agronegócio brasileiro, né? O Brasil é um dos principais pilares da segurança alimentar no mundo. Assim como nas outras áreas, tem uma certa independência, não depende muito de fornecedores externos. Então, eu acho que as vendas de produtos do agronegócio brasileiro à Índia ainda são modestas face ao potencial do mercado de um lado e o que o Brasil representa como fornecedor do outro lado. A Índia é muito avançada também na área de tecnologia digital. As grandes Google, por exemplo, é tocado por um indiano que naturalmente foi para os Estados Unidos. Então, eles são muito fortes nessa área. A Índia tem os maiores mercados do mundo na indústria de entretenimento e informação, que é conhecido como Bollywood. O Brasil também tem uma indústria pujante nessa área de criação de conteúdo, etc. E tal. Quer dizer, são tantas assim, a parte de remédio, sem dúvida, a parte, de, repetindo uma vez, de defesa. Eu acho que à medida que esses acordos começarem a se transformar em realidade, à medida que o comércio aumentar, os dois países vão começando a se conhecer mais, ver quais são as particularidades e cria-se um ciclo positivo, um ciclo virtuoso, eu diria.
Além da expansão do acordo de livre comércio entre Índia e Mercosul, quais outras iniciativas importantes foram tomadas?
Atualizar e modernizar o acordo para evitar dupla tributação que já existe com a Índia é importantíssimo. Isso para qualquer empresa indiana que vai investir no Brasil ou vice-versa, vai desde um funcionário, né, dessa empresa que vem trabalhar no outro país e que acaba tendo que pagar impostos nos dois países, então isso custa muito mais difícil, até as empresas poderem ser tributadas num país só, ou enfim, como esses tributos serão divididos. Então isso é muito importante. O ACFI, que é o Acordo de Facilitação de Investimentos, nós falamos, também é um ponto importante para uma empresa que está entrando. Está avançando o acordo para o reconhecimento mútuo dos respectivos programas de operadores econômicos autorizados. Isso é fundamental em várias áreas do comércio e dos investimentos bilaterais. Tem um acordo de previdência social, que é o que eu estou dizendo, basicamente é o funcionário que vai trabalhar no outro lado e continua contribuindo para a previdência social brasileira, se for um brasileiro na Índia, ou vice-versa, se for um indiano no Brasil. Eu acho que é importante isso também, quer dizer, que ele não perde o fundo de aposentadoria dele. Quer dizer, são todas coisas que vão se interligando e, no fim do dia, como eu falei, cria um ciclo virtuoso.
E o que explica, Tomás, essa aproximação entre Índia e Brasil exatamente nesse momento?
Se deve a uma aproximação eu diria, até ideológica, né? Do ponto de vista que ambos os presidentes têm essa característica de serem mais nacionalistas e olharem um pouco com ceticismo, ou não é tanto ceticismo, mas olhar com alguma reserva, assim, estruturas supranacionais que criem regras que se sobrepõem aos congressos e às estruturas nacionais. Talvez seja um momento de revisão um pouco dessas grandes estruturas, né? No que tange o Brasil, há uma grande preocupação com a reforma da OMC. Depois de 70 anos, ela precisa e necessita de uma revisão. É óbvio, a Índia, por exemplo, tem atuado na OMC porque os avanços que ela tem feito vão de encontro aos interesses nacionais da Índia, e ela hoje já é praticamente 20% da população do planeta. Ela vai superar a China em população, e é muito importante ter naquela região do mundo, que é a região que vai mais crescer agora, que é o Sudeste Asiático, que vai ser a nova China, ali, a região da ASEAN, onde estão aqueles países que são outros quase 700 milhões de pessoas. É ali que vai ter, na próxima década, maior crescimento de PIB e PIB per capita. O agronegócio brasileiro é importantíssimo. É fundamental que haja estruturas supranacionais ou internacionais que liderem os conflitos, mas há limites do que elas podem fazer, se sobrepondo aos congressos nacionais que foram devidamente eleitos e respondem diretamente aos seus constituintes, que são os cidadãos que votam neles. E nesse aspecto, eu acho que tem havido essa aproximação entre os dois presidentes. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado de honra para um dos dias mais, para o dia mais importante, que é o Dia da República Indiana, uma deferência feita a poucos líderes estrangeiros, e os resultados estão aí para serem concretizados agora. Cabe a nós, empresários, agora ir atrás, correr atrás da bola.
Essa edição do FiespCast, com a participação do diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Tomás Anotto, fica por aqui. Até a próxima!